Olá, ouvintes. Olá a todos os ouvintes do Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Salvador Freire, presidente da organização Mãos Livres. Doutor Freire, está-me a ouvir? Não, parece que não tenho o doutor Freire em linha. Doutor Freire, está-me a ouvir? Não, não está. Portanto, eu ia dizer que hoje o nosso convidado é o Dr. Salvador Freire, presidente da Mãos Livres. A Mãos Livres é uma associação de juristas e analistas para a defesa dos direitos humanos e exercício de cidadania. Entretanto, eu tenho em linha o ouvinte Bento Clemente, do Lobito. Ouvinte Clemente, está-me a ouvir?
Ouvir.
Ora, muito bem. Muito obrigado por ter aguardado até agora. Olha, nós estamos à espera de ter aqui em linha o Dr. Salvador Freire. Ele ainda não está em linha, mas de qualquer maneira eu vou perguntar ao ouvinte Bento Clemente, aí no Lobito, para ter uma pequena conversa comigo antes de virmos aqui o Dr. Freire. Ouvinte Clemente, como é que você diria que é a situação aí no Lobito, a situação económica e social?
Antes de tudo, antes de eu começar a minha explanação a respeito desse debate, eu queria agradecer e queria cumprimentar todos os africanos mais um dia 25, Dia da África.
É verdade, sim senhora.
Ok, obrigado. E quanto ao Lobito, é uma cidade muito movimentada, uma cidade que está a crescer, uma cidade com investimentos muito fortes e estamos a caminhar para o nosso centenário. O município vai completar os seus 100 anos, isso em setembro, e praticamente uma cidade a voltar ao antigamente. É uma cidade hospedeira, uma cidade com que volta ao seu caráter anterior.
E diga uma coisa, vocês têm aí alguns problemas que o ouvinte gostaria de referir? Podem ser problemas de infraestrutura, sociais, políticos. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso.
É verdade. Quanto eu queria começar num problema educativo. Basicamente, a educação está com alguns problemas. Porque ainda crianças foram para o sistema escolar e...
Olha, ouvinte Clemente, eu já tenho em linha o Dr. Salvador Freire. Está-me a ouvir, Dr. Freire?
Perfeitamente, ouço-me bastante bem.
Ok, olha, antes de passarmos à pergunta que eu faço geralmente para iniciar o debate, como temos aqui já o ouvinte Bento Clemente em linha, ouvinte Clemente, tem alguma pergunta para o Dr. Freire da Mãos Livres?
Tenho, de facto, tenho.
Faça favor.
Antes de tudo, queria cumprimentar o convidado.
Tem muito boa tarde. Boa tarde.
Ok, Dr. Ferreira. Dr. Ferreira, eu queria dirigir uma pergunta, duas perguntas ao Dr. Ferreira. A minha pergunta é o seguinte: como é que as Mãos Livres conseguem resolver certos problemas judiciais com esse constrangimento ou a independência, a independência dos tribunais? Praticamente, eu encargo o tribunal dos tribunais são a chave de desenvolvimento de um país. E que, quando os tribunais não são independentes, eu acho que os nossos advogados têm muita dificuldade. Esse é um problema. É isso que eu queria saber. O segundo é o seguinte. Há um caso cá do município do Lobito, eu acho que é do conhecimento da Associação Mãos Livres, que é da empresa Shoprite, que o caso está a arrastar-se por muito tempo. E na Lei Geral do Trabalho, eu acho que quando a empresa estiver em greve, porque eles cumpriram todo o nosso texto que está na Lei da Greve, não pode empregar ninguém. Felizmente, ou infelizmente, esta empresa está a empregar
Está-me a ouvir, Dr. Freire. Muito obrigado, senhor.
A continuarem com a greve, mas essas coisas não são...
Muito obrigado, senhor Clemente. Muito obrigado, senhor Clemente. Muito obrigado. Tem aí muito barulho na sua linha. Dr. Freire, está-me a ouvir?
Sim,
Alô?
Está-me a ouvir, doutor Freire?
Estou a ouvir, sim. Agora estou a ouvir.
Sim. Olha, sim. Olha, este ouvinte do Lobito, não sei se o estava a ouvir, ele tinha duas perguntas. A primeira era, eu vou aqui parafrasear o que ele disse que, portanto, como é que a mãos livres consegue atuar ou resolver problemas porque ele considera que os tribunais não são independentes. Qual é a sua opinião sobre isso e como é que você vê essa dificuldade, se é que ela existe? E a segunda pergunta que ele pôs, ele diz que é um caso que a Mãos Livres deve conhecer, que é o caso da empresa ShopRite, que é uma empresa de supermercados sul-africana, em que estaria a haver uma greve, mas a ShopRite continuaria a empregar pessoas. Não sei se quer comentar a primeira e a segunda, ou ambas.
Bom, eu vou comentar as duas numa só resposta,
claro.
Que diria o seguinte, independentemente daquele conceito que temos sobre os nossos tribunais, evidentemente nós achamos ainda que os tribunais têm feito muito, o sistema de justiça tem feito muito, muito no sentido de poder resolver alguns litígios, alguns conflitos que têm existido entre os trabalhadores, entre angolanos, enfim, entre a entidade empregadora e demais, e até sobre algumas questões críticas no nosso país. Evidentemente que, embora encontramos alguns constrangimentos e algumas influências políticas dentro do sistema judiciário, evidentemente todo um trabalho tem sido feito no sentido de podermos melhorar o nosso sistema de saúde de justiça aqui em Angola. Assim é que nós, de todos os processos que estamos remetidos aos tribunais, evidentemente temos encontrado soluções que vão no domínio da justiça, no domínio de poder haver um equilíbrio sobre a justiça no nosso país. Não acreditamos muito que haja tanta influência ou tanta dependência dos tribunais no sistema político angolano. Embora, de facto, alguns aspectos demonstram isso. Mas a verdade é que os próprios juízes, os próprios funcionários do Tribunal de Justiça têm feito tudo para podermos haver um equilíbrio. Embora, como tem sido dito, encontramos algumas dificuldades nesse sentido. Mas a Associação Mãos Livres, dentro do seu objeto social, dentro daquilo que tem feito, tem tido feito de maneiras que se encontra a justiça. Ou melhor, temos estado a denunciar casos legais de corrupção no sistema de justiça e, evidentemente, os juízes e outras pessoas têm estado a ouvir o apelo da Associação Mãos Livres, da sociedade civil, enfim, até de políticos, e tem melhorado muito o seu trabalho. Quer dizer que os tribunais nesta altura têm estado a dar ouvido daquilo que a sociedade angolana exige, que é o sistema. Tem que ser. Muito embora haja, de facto, algumas influências políticas para poder, então, darem algumas sentenças no sistema, que favorecem algumas sentenças, mas, de certa forma, não podemos dizer que seja em todos os tribunais. Embora, de facto, esta situação ocorra, mas a sociedade tem estado a encontrar algumas soluções dentro dos próprios dos tribunais que têm estado a dirimir esses conflitos. Por outro lado, o que aconteceu com a ShopRite, já vindo na segunda resposta, o que aconteceu com a ShopRite, de facto, é preocupante. É preocupante não só para os cidadãos residentes no Lobito, como também aqueles que se encontram nas outras áreas de circunscrição angolana. Evidentemente, este processo não sabemos como é que anda, não está ligado à Associação Mãos Livres, está ligado com outros advogados, mas, evidentemente, se os trabalhadores se sentirem lesados, eles estão na obrigação de construir advogados, estão na obrigação de, junto dos tribunais, poderem, então, encontrar a solução do caso. Eu não vou muito falar desse processo, porque, evidentemente, não é do conhecimento da Associação Mãos Livres, uhum. Estão envolvidas outras pessoas, mas parece-me que dentro desse processo há um elemento fundamental que está ligado à corrupção. É preciso que os trabalhadores denunciem, é preciso que a sociedade denuncie esses atos de corrupção para vermos então melhorado o nosso sistema de justiça em Angola.
Uhum. Pronto, muito obrigado, Dr. Salvador Freire, e obrigado ao ouvinte Bento Clemente do Lobito. Temos agora um ouvinte da província do Zaire, o ouvinte Miguel David. Está-me a ouvir, ouvinte David?
Sim, estou a ver.
Faça favor, tem uma pergunta para o doutor Salvador Freire.
Sim, tem uma pergunta para poder colocar ao senhor doutor.
Faça favor.
Boa tarde, senhor doutor, e boa noite, Voz da América.
Boa noite, obrigado.
Sim, boa noite, sim, obrigado.
Ok. A minha sugestão é o seguinte. Eu tenho uma pergunta para poder colocar ao senhor doutor. E eu sou da província do Zaire, inclusive o município do Soio. E nós constatamos aqui no nosso município que o governo a tolerou para poder implantar aqui a fábrica da Angola Energia, que é a fábrica de gás. Mas o que nós estamos a resistir é que as coisas aqui no nosso município não correm para o normal. Quais são as coisas que nós contamos? Por exemplo, há um torre que eles criaram aqui que...
Alô? Alô?
Sim, estou escutando bem?
Sim, sim.
Alô? Faça favor, continue, Sr. David. Continue, Sr. David.
Pode continuar.
Ok. Então, eu trabalho na empresa de petróleo. Nesta empresa onde eu trabalho. E eu estou a 400 metros da fábrica da Angola Energia. Mas o que me dói, o que está nos doer, o povo soense, que a temperatura onde sai este fogo atinge a 500 metros. E o povo do sol está muito preocupado. E o governo de Angola não garante boas condições neste município. Eu tentei de fazer as minhas buscas, que na Nigéria tem uma fábrica de gás, que esta fábrica, houve um tempo, pegou incêndio. E ali morreram milhares de pessoas. Não sei se é verdade ou não. Também ainda não fiz bem buscas. Agora, eu pergunto para o senhor doutor, o que é que o governo angolano garante para este povo do Zaire? E o segundo, que no nosso município, é um município que é maioritário, mais produtor de petróleo. E a nossa estrada está mal. A estrada que liga de Soro para Luanda não está em condições. E o povo do Zaire continua em sofrimento, inclusive o sonho. Para ir em Luanda de carro, está tudo mal mesmo, está tudo mal. E não sei qual é a coisa que o governo garante para este povo. E quanto tempo vai demorar a autoestrada que são indicadas, porque não... O governo vai construir a autoestrada que se liga do Soro para Luanda. Porque nós já resistamos isso. É um momento só, por favor. Nós já resistamos isso. Que o governo vem inaugurar ou lançar a primeira pedra e as coisas não são realizadas. Já lançou a primeira pedra da reabilitação da cidade do Soro até hoje. Nem estamos a ver nada.
Pronto, muito obrigado, Sr. David. Nós temos mais ouvintes à nossa frente. Doutora Freire, não sei se pode responder a estas perguntas. Parece que são questões de ambiente e questões de desenvolvimento, não é verdade?
Ok, sim, eu vou responder da seguinte maneira. Todo o trabalho que deve ser feito para a montagem de uma empresa, nesse caso, no caso da empresa de exploração petrolífera, tem a ver muito com as políticas ambientais. As empresas devem procurar no sentido de melhorar a questão ambiental, não só para a própria proteção do, digamos assim, do ecossistema, mas também com uma questão que está ligada com as populações que vivem nestes meios, neste redor. Evidentemente, quando uma empresa no caso dessa empresa LG, que está a operar naquela localidade, deve ter em conta a questão da perigosidade dos seus produtos para com a população. Quer dizer que a empresa deve lutar para poder resolver algumas questões que estejam ligadas com a perigosidade e que afeta as populações à volta da própria empresa e com as questões ambientais. Porque, uma vez violando essas questões ligadas ao ambiente, com o sistema de produção de alguns produtos que sejam perigosos, evidentemente a população que vive naqueles arredores tem direito a uma certa indemnização e de acordo com a gravidade que possa acontecer com os populares. Evidentemente, quando a questão do desenvolvimento, eu acho que esta deve ser a política do próprio governo local e não só, como também o Governo Central, a encontrar formas de desenvolvimento dessas localidades, sobretudo quando há nessas localidades empresas bastante grandes, como a LG e outras, que estão ligadas à exploração do petróleo e de gás. A questão de desenvolvimento tem a ver muito com a política do próprio Estado, sendo o próprio Estado Central, que está a implementar o desenvolvimento nesta localidade. Refiro-me concretamente na criação de infraestruturas, refiro-me concretamente na construção de estradas e pontes, enfim, de todos os sistemas que sejam ligados para o bem-estar do angolano e, sobretudo, dos moradores ou das populações residentes nesta localidade. Agora, quanto à questão dos prazos, quando é que vão ser concluídos, evidentemente nós não podemos dar uma resposta certa, nós apenas devemos dar a nossa contribuição no sentido do Estado preocupar-se com urgência o desenvolvimento sustentável da localidade, daquelas localidades e, evidentemente, também ligando a proteção do ambiente a favor dos angolanos. Esta é a única resposta mais exata que eu posso deixar ao ouvinte que coloca essas duas questões.
Pronto, obrigado, Dr. Freire. Olha, temos mais um ouvinte em linha, agora é o ouvinte Marciano Cavala, em Luanda. Ouvinte Marciano, está-me a ouvir? Alô? Alô? Não, parece que não está. Bem,
está sim.
Tá, quem é que fala? É o ouvinte Cavalha?
Marciano Cavalha, sim, a partir de Luanda.
Ah, ok, pronto. Desculpa, eu tinha pronunciado o seu nome erradamente. Está em linha, ouvinte Cavalha. Faça favor de ter uma pergunta para o Dr. Freire.
Ok, boa tarde, Voz da América. Boa tarde, futuro Procurador-Geral Adjunto da República de Angola, Dr. Salvador Freire. Boa tarde, angolanas, e boa tarde, angolanos.
Eu não sou Procurador-Geral Adjunto da República, eu sou apenas advogado, sou presidente da Associação Livre, uma organização ligada aos direitos humanos. Portanto,
sim,
eu
senhor,
não sou Procurador-Geral. Sim, senhora. Agradeço.
Doutor, só uma pequena pergunta simples.
Sim.
Doutor Freire dos Santos, na qualidade de jurista e advogado de Associação Mãos Livres e membro do MIS Angola, como considera a justiça em Angola e os pronunciamentos dos juristas da mesma classe que defendem a injustiça e a mentira, que andam nuas em Angola, no caso dos juristas João Pinto e Norberto Garcia? Tenho dito. Boa tarde.
Ok, muito obrigado, boa tarde. Eu devo dizer que a justiça em Angola está a encontrar contornos aqueles contornos que todos nós necessitamos. Contornos que seja, de facto, uma justiça para todos os angolanos. Há, evidentemente, alguns excessos por parte de alguns colegas, alguns juristas, algumas pessoas, mas este não é mais nada senão a defesa dos interesses políticos partidários. Ou seja, eles estão ligados a esses partidos e defendem a ferro e fogo o que partido, o seu partido, aquilo que de facto fazem e deixam de fazer. Ou melhor, eles estão aí para cumprir com a disciplina partidária. Mas acredito que o nosso sistema de justiça há pouco vai evoluindo. Hoje nós estamos, Angola está a ver a questão de descentralizar o sistema de justiça, estender mais tribunais a nível de todo o país e colocar nesses tribunais pessoas ou elementos capacitados. Penso que aos poucos estamos a dar passos certos e, evidentemente, dentro de pouco tempo poderemos melhorar esse sistema. Agora, o quanto ao comportamento de cada um de nós, isso é uma questão pessoal, não posso dizer que este comportamento seja aquele comportamento que todos nós gostaríamos de ter no nosso sistema de justiça. Evidentemente, há algumas falhas, evidentemente que há algumas situações que aquilo que eu já acabei de referenciar estão ligadas com a questão partidária, com a questão de espírito partidária. E, como tal, algumas pessoas vão saindo um pouco para outras, mas é uma questão que não tem nada a ver com o sistema de justiça. Penso que o sistema de justiça, até agora, embora sejam acusados que haja alguns elementos que levam a desacreditar, como, por exemplo, a corrupção, o nosso sistema de justiça, apesar de algumas dificuldades do funcionamento dos próprios tribunais, da falta de tudo, de quase tudo, desde a falta de papel, de dar as condições, as melhores condições aos nossos juízes e outros funcionários, que estamos a tentar encontrar a solução deste caminho, a solução de termos os tribunais, a solução de termos a justiça a nível de todos os nossos países.
Pronto, Dr. Freire, muito obrigado. Vamos agora para o ouvinte Pedro Teca, no UIJ. O ouvinte Pedro Teca está à espera há bastante tempo. Ouvinte Pedro Teca, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Ora, faça favor, o microfone é seu.
Boa noite e boa tarde, Dr. Salvador.
Boa noite, boa tarde, como está?
Eu não sei se está-me a escutar bem, eu não estou bem.
Eu estou a escutá-lo bastante bem.
Ok, eu não estou bem, por isso que eu tenho aqui uma inquietação. A minha primeira pergunta é o seguinte. Aqui nessas povoações ou municípios, os réus são julgados sem qualquer acompanhamento de qualquer advogado de defesa. Isso é legítimo ou não? A segunda minha pergunta, como é que as mãos livres vivem ou sobrevivem se não têm orçamento no dinheiro do Estado? São as duas inquietações que me apraz apresentar.
Olha, muito obrigado ao ouvinte Pedro Teca. Boas perguntas, Dr. Freire. Pessoas serem julgadas sem advogado e o orçamento da Mãos Livres, como é que a Mãos Livres sobrevive?
Muito obrigado. Devo dizer que o julgamento tem que ser justo e um julgamento imparcial. Ou seja, o indivíduo tem que estar dentro de um tribunal acompanhado de um advogado e o tribunal tem que ser independente. A forma de atuação. Não precisa ter influências nenhuma para os juízes decidirem, porque os juízes decidem segundo a consciência e a lei. Mas quando o indivíduo vai ao tribunal, o advogado já faz. Ele é obrigado a encontrar pessoas especializadas para poderem defender.
Ups. Bem, perdemos o contacto.
É o equilíbrio.
Oh, doutor, estou a ouvi-lo mal. Está-me a ouvir? Ops, não, parece que o doutor Freire, eu não estou a ouvir o doutor Freire, perdi o contacto com o doutor Freire. Está-me a ouvir, doutor Freire?
Eu estou a ouvi-lo, sim, senhora.
Agora estou a ouvi-lo outra vez. Olha, eu ia-lhe pedir para, vá lá, recapitular um pouco o que disse, porque subitamente perdemos o seu contacto. Eu sei que você estava a dizer que que os réus precisam de ser acompanhados de um advogado. Se podia, portanto, continuar. Faça favor.
Sim, dizia eu que todas as pessoas, todos os cidadãos que vão para um tribunal, têm que estar acompanhado de um advogado, têm que estar acompanhado de pessoas especializadas para poderem defender os interesses desse cidadão. O cidadão não pode ir para um tribunal não acompanhado por um advogado e o próprio tribunal tem que criar condições para poder colocar junto desse cidadão um advogado para defender os seus interesses. E, aliás, isto é de lei, os próprios tribunais fazem isso. Agora, eu não acredito muito que de facto isso aconteça nas outras províncias. Aliás, isso pode até acontecer, porque estamos a falar de quadros para a extensão do território nacional. Mas a verdade é que, quando isso acontece, esse julgamento é nulo. Esse julgamento não deve ser considerado como um julgamento justo, porque os tribunais têm que colocar junto do cidadão os seus advogados para poderem defendê-lo. Ou então encontrar outras pessoas que substituam o advogado. Isto, o próprio tribunal tem essas condições, o próprio tribunal sabe como para realizar. O tribunal não pode julgar um indivíduo que tem defesa, não tem um advogado, porque, portanto, não pode ir desequilibrado nesse sistema de justiça, porque a justiça é uma balança, é como uma balança, tem que haver um equilíbrio, tem que haver advogados, tem que haver o procurador, o Ministério Público, e tem que haver os advogados para ambas as partes. O cidadão não pode ser julgado sem que tenha um advogado. Portanto, esse julgamento, em princípio, deve ser considerado como nulo. Agora, quanto à segunda questão que coloca para a Associação Mãos Livres. Infelizmente, durante 13 anos da existência da Associação Mãos Livres, não recebemos um único quanza do governo angolano. Ou seja, a nossa instituição já fez tudo, escreveu incluso para a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no sentido de se tornar uma instituição de utilidade pública, como as demais organizações existentes, como a AjaPraz, o Movimento Espontâneo, etc., etc. Infelizmente, não recebemos uma resposta satisfatória, quer do Ministério da Justiça, quer da própria Presidência da República. Nós continuamos a receber ajuda de organizações internacionais, de povos, de outros povos, que têm feito tudo para que a organização possa realizar as suas atividades convenientemente. Mas, infelizmente, do governo angolano nunca recebemos nem sequer um único quanza. Incluso nós, os advogados e algumas pessoas interessadas, temos estado a contribuir com o nosso, com o os nossos bens para, que, para a organização, no sentido de ver a justiça realizada, no sentido de vermos então que haja de facto a defesa dos interesses dos cidadãos, sobretudo daquele cidadão desfavorecido. Para já, nós nunca recebemos um único conta do governo angolano, e mais as nossas atividades são visíveis, são conhecidas, nós deslocamos a todas as províncias para colocar advogados àqueles cidadãos que de facto precisam do nosso serviço.
Muito obrigado, Dr. Freire. Olha, Dr. Freire, eu vou-lhe pedir um favor. Estamos a aproximar aqui em Washington das 13 horas, portanto, das 18 horas, hora de Angola. E o que nós vamos fazer é, eu tenho que, muito em breve, fazer aqui, vá lá, uma pequena pausa para dar, portanto, os cumprimentos de onda. E depois vamos ter uma pequena reportagem vinda de Angola. E depois voltamos outra vez ao contacto. Portanto, o que eu vou pedir...
Está bem, senhora. Eu aguardo então o vosso contacto. Espero que, de facto, as comunicações estejam em condições para podermos nos entender.
Sim, senhora. Olha, o que eu vou fazer depois de, portanto, eu ter essa pequena reportagem, depois da hora, não é? Eu vou-lhe fazer aquela pergunta que eu devia ter feito ao princípio, mas por dificuldades de comunicações,
senhora,
e depois falamos um pouco e depois voltamos aos ouvintes. Portanto, amigos ouvintes, este é o Angola Fala Só, é o programa da Voz da América em que os ouvintes dialogam com um convidado. Hoje o nosso convidado é Salvador Freire, presidente da organização Mãos Livres, uma organização de juristas e analistas para a defesa dos direitos humanos e exercício de cidadania. Portanto, vamos recordar, estamos a transmitir a partir de agora das 18 horas em 1530 e 13.630 e 15.720, e pode também ter o nosso programa no seu telemóvel m.voaportugues.com. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Hoje estamos com Salvador Freire, presidente da Mãos Livres. Antes de continuarmos, contudo, não podemos deixar aqui de fazer referência ao facto de amanhã se assinalar o 50º aniversário da formação da Organização de Unidade Africana, a OUA, hoje União Africana. Aliás, já houve um ouvinte que fez referência a isso. No sul de Angola, na Huila, o Teodoro Albano foi ouvir a opinião de um académico.
Para o economista Ndenga Mfu Mansuka, a boa governação, a democracia e a valorização dos recursos humanos, ou a falta destes pressupostos, continuam a ser os grandes obstáculos ao avanço do continente perto da humanidade. O professor universitário é de opinião que a África tem futuro, mas defende a mudança de mentalidade, sobretudo da sua liderança.
O eco-africano está na obrigação de desarmar a sua mente, porque o problema aqui que se trata é exatamente a mentalidade do africano, em particular dos dirigentes africanos, porque eles na realidade fazem uma aventura. E sabem o que fazem, porque o continente também está como está. Os exemplos são poucos, mas se pudermos melhorar a governação, tirando o nepotismo, o sistema de submissão, eu penso que a África ainda pode ter chance de ter alguma luz para pensar no seu, ou numa das vias do seu desenvolvimento. Porque fora disto, eu penso que a África continua a ser o servente da mala financeira do Ocidente.
O desemprego que campeia entre os africanos pode encontrar parte da solução no investimento mais adequado na agricultura, um setor em muitos países negligenciado, segundo Ndenga Mfu Mansuka.
Se nós pudéssemos dar uma garantia à vida deste setor da agrícola, ele exatamente é o pulmão para apaziguar tudo o que é convulsões sociais, conflitos sociais e em toda a África. Só respeitando esses setores, nós temos, porque é o setor que mais emprego cria ou poderia criar. Então eu acho que a África, mais uma vez, tem que dar mais atenção a este setor.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, por essa opinião sobre o aniversário da formação da Organização de Unidade Africana, a União Africana. Doutor Freire, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ah, agora também estou a ouvir muito bem. Há um bocado estávamos com um pouco de dificuldades. Mas olha, eu vou fazer agora aqui, ao fim de meia hora, a pergunta que lhe devia ter feito ao princípio. Nós começamos sempre este programa com, vá lá, uma pergunta sobre qual foi o acontecimento principal desta semana. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Bom, começo neste programa Angola Fala Só com a situação do desaparecimento de ativistas cívicos Camulingue e Kassoul, que nos dias 27 e 29 de maio farão um ano do desaparecimento. As instâncias judiciárias angolanas não conseguem dar explicações convincentes acerca do paradeiro destes angolanos. Kassoul e Camulingue se encontravam nos preparativos de manifestação dos antigos combatentes e veteranos da pátria. De lá para cá, responsáveis da Polícia Nacional questionados limitam-se a garantir que as investigações estão a ser feitas com vista a reencontrá-los. Portanto, a moda é antiga. Ao longo de anos, vários são indivíduos que desaparecem sem que os culpados fossem encontrados, nem explicações plausíveis são dadas à sociedade. Uhum. Estamos recordados do engenheiro Filipinho Alando Vitor, do PDP ANA, da jornalista bissau-guineense Milocas Pereira, Alberto Sacusanga, Ricardo de Melles e tantos outros. Uhum. Quero dizer que a lista dos desaparecidos, raptados e mortos vai cada vez mais engordando, uma vez que nos parece que estamos desprotegidos, ou seja, a vida em Angola não tem qualquer valor. Quero ainda dizer que as autoridades responsáveis para manter a ordem, a tranquilidade pública, estão preocupados com a defesa de uma meia dúzia de elementos ligados ao sistema. Os demais que não se revêem, portanto, nas políticas implementadas pelo governo, não são merecedores de qualquer apoio. Esta situação está a ter contornos perigosíssimos no nosso país, em todo o território nacional. Daí o surgimento dos famosos caens, ou melhor, de alguma milícia que, de algum modo, tem recebido beneplácito apoio de alguns políticos e que se acham inseguros no nosso país. Por este motivo, fazem tudo para poderem, então, raptar, matar determinados cidadãos que, de facto, não estejam de acordo com as políticas que são implementadas pelo governo angolano. Eu acho que é o momento ideal agora de todos nos unirmos para podermos exigir do governo angolano explicações convincentes de paradeiros de esses dois cidadãos angolanos, incluindo, naturalmente, a Miloca, que é bissau-guineense.
Obrigado, Dr. Freire. Olha, eu, antes de avançarmos para os ouvintes, contudo, tinha também uma pergunta a fazer a este respeito. Qual é a sua relação quando você, a sua, quer dizer, da organização, quando você contacta a polícia num caso destes ou noutros, como é que você, eu quando falo você, falo da organização, como é que vocês são recebidos?
Infelizmente, as autoridades não respeitam as pessoas. Digo isso de forma clara, porque no caso de Kassoul e Camulingue nós tivemos o cuidado de remeter carta ao Procurador-Geral da República, lembro-me, no dia 7 de junho, não estou em erro, do ano passado, a pedir explicações sobre o paradeiro destes dois cidadãos. As autoridades quase que não dialogam, não contactam, não falam com as organizações, não falam com os cidadãos que, de facto, expressam ideias contrárias. Eles atuam de forma arrogante e nisto tem tido uma atitude não muito boa. Não muito boa, porque a falta de diálogo, a falta de uma palavra do próprio chefe, digo, quando eu me refiro ao chefe, do chefe do executivo, que devia orientar as instituições públicas no sentido de haver diálogo, porque a arrogância, a prepotência e as ameaças, isso não resolve, isso nunca vai fazer com que o nosso país caminhe bem. Infelizmente, não somos recebidos como devíamos, embora nós temos estado a dar a nossa contribuição de forma positiva, alertando alguns perigos, alertando algumas situações que têm acontecido no nosso país. Evidentemente, a resposta tem sido sempre aquela, ou silêncio, ou, evidentemente, aparecem com ameaça, ameaçando a organização. Entretanto, nós não estamos preocupados com isso, estamos preocupados é que, de facto, o país melhore para uma democracia justa e participativa, estamos preocupados é que os angolanos devem, no seu país, merecer de proteção, no caso que estamos a falar de Kassoul e Camulingue, devem, de facto, haver envolvimento das autoridades para resolver essas questões. Mas, infelizmente, só reina no nosso país o silêncio. Silêncio e as portas fechadas, quer dizer, não dão atenção à sociedade civil, não dão atenção às pessoas que, de facto, são as ativistas dos direitos humanos, às pessoas que procuram que haja envolvimento para a melhoria dos direitos humanos no nosso país.
Pronto, obrigado, Dr. Freire. Olha, temos mais ouvintes em linha. Eu vou para o ouvinte do Biel, o ouvinte Eurico Samoa. Está-me a ouvir, ouvinte Eurico?
Sim, sim, estou a ouvir.
Ok, muito obrigado por ter aguardado este tempo. Faça favor, o microfone é seu.
Obrigado. Ok, a minha primeira questão relaciona-se ao seguinte. Aqui em Angola, tudo é feito com base à imposição. E essa imposição é por parte unicamente do MPLA, visto que também tudo e todos somos partidarizados, obrigatoriamente. Nesta situação...
Ops, o ouvinte Samuel parece que caiu. Portanto, eu vou passar... Está-me a ouvir, ouvinte Eurico?
Sim, estou a lhe ouvir.
Ah, faça favor, continue.
Sim, sim. Qual é a posição da Associação Mãos Livres afeta a defesa dos direitos humanos? A segunda questão é sobre a situação dos dois desaparecidos, os ativistas, me refiro do Kasula e Kamulingi. Qual é a decisão ou a medida que a associação há de tomar passado quase um ano desde o seu desaparecimento sem alguma satisfação por parte do próprio governo? A última e a terceira questão é, quero aproveitar e sugerir a esta associação que poderiam passar por todo o país, porque nós, aqui fora das cidades, somos muito penalizados. Não temos onde recorrermos, a questão de algumas situações, a pessoa não tem onde se dirigir para uma queixa, pelo menos, para ver se encontra a solução em alguns problemas. Lamentamos muito. E quero aproveitar também elogiar que a Associação Mãos Livres é bem-vinda neste nosso país, porque ajuda muito.
Muito obrigado. Muito obrigado.
É tudo para mim.
Muito obrigado. Olha, Dr. Freire, eu creio que com este ouvinte iria resumir as perguntas dele, porque ele fez uma pergunta geral sobre os direitos humanos, fez outra também sobre o Camulim, que você já falou. Eu ia lhe perguntar esta pergunta que ele fez. Vocês têm a possibilidade de expandir o vosso trabalho, vá lá, para zonas rurais ou não?
Ok. Acredito que algumas questões já foram respondidas, está relacionado com os direitos humanos. Evidentemente, nós debatemos no sentido de haver melhoria dos direitos humanos, porque acreditamos que com os direitos humanos haverá o desenvolvimento do nosso país, com o apoio que deve ser dado aos direitos humanos. Os direitos humanos faz facilitar com que os cidadãos se sintam mais tranquilos e, de facto, que os seus direitos não sejam violados como tem acontecido constantemente. A outra questão que coloca é relacionada com qual é a posição da Associação Mãos Livres perante os factos que ocorreram com Camulim e Kasul. Nós estamos aqui, nós vamos continuar a fazer pressão ao governo angolano, vamos continuar a fazer pressão às instituições ligadas à Procuradoria-Geral da República, porque nós temos estado em contato, fomos constituídos pelos familiares de Camulim e Kasul, e evidentemente o Estado angolano, o governo angolano terá que nos dar a explicação relativamente ao desaparecimento de estes dois cidadãos. Vamos esperar do governo angolano qual é a resposta que vai dar, porque já vão cerca de 12 meses e que as respostas que têm dado não convencem a ninguém. Entretanto, essa vai ser a posição da Mãos Livres, continuar a fazer a pressão, e porque nós, como já começamos a fazer pressão, não só a nível interno, como a nível externo. Estivemos há bem pouco tempo na Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, nós manifestamos o nosso descontentamento e fizemos uma petição à Comissão Africana no sentido, então, de pressionar o governo angolano para dar a explicação do desaparecimento deste cidadão, Kasul e Camulim, incluindo a Milocas Pereira. Evidentemente, quando chegou aqui a Alta Comissária das Nações Unidas, nós reunimos com a Alta Comissária das Nações Unidas e pusemos ao corrente da situação que se passa com os desaparecimentos, com os raptos, e falamos concretamente do desaparecimento de Kasul, Camulim e outras pessoas, e também das respostas do governo angolano que tem dado às organizações e aos familiares, que não é convincente. Quanto à questão da expansão de
das mãos livres. Evidentemente, nós podemos, já tivemos em tempos ido quase em 18 províncias, mas infelizmente por questões de tesouraria, por falta de recursos financeiros, não temos a capacidade de estender os nossos serviços para outras províncias. Nessa altura estamos em 9 províncias. Dessas 9 províncias onde nós estamos localizados, tem sido com o apoio apoio individual de cada um dos membros da organização. Nós, eu particularmente, e o Dr. David Mendes, que é uma das pessoas que temos sido, que tem estado envolvido neste processo, temos estado a dar a nossa contribuição com alguns valores, com alguns meios, enfim, no sentido de poder apoiar as pessoas desfavorecidas, porque sabemos que essas pessoas precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda, e evidentemente nós temos estado a dar ajuda a essas pessoas. Mas infelizmente também não poderemos fazer mais, porque não temos esses recursos. Uhum. Os nossos parceiros também estão a encerrar os seus escritórios em Angola, não sabemos porquê. Há uma tendência de encerrar todos os escritórios dos parceiros internacionais, e evidentemente nós estamos agora a traçar outra estratégia para podermos atuar. Mas de qualquer maneira, podem estar seguros que nós tudo faremos para, no sentido de onde haver maior violação dos direitos humanos, evidentemente estará presente a Associação Mãos Livres para poder apoiar essas populações. Mas quero dizer-vos que não é fácil, nós estamos a viver uma situação bastante complicada, nós já corremos o risco até de não conseguirmos pagar os nossos funcionários porque não temos dinheiro, e evidentemente a nossa situação tem sido esta, e isto é repetitivo, todos os anos tem acontecido isso, porque não temos encontrado apoio da parte das estruturas governamentais no sentido de podermos então estender os nossos serviços, embora essas instituições públicas dizem de facto que nós estamos a fazer um trabalho excelente, estamos a fazer aquilo que de facto o Estado não consegue fazer, e evidentemente para que haja um trabalho eficiente, um trabalho que possa ser melhorado, é preciso que haja apoios financeiros, apoios materiais, etc, etc.
Muito obrigado, Dr. Freire, e obrigado ao ouvinte Eurico Samoa do BIE. E agora vamos para Cabinda. Hoje ainda não tínhamos tido um ouvinte de Cabinda. É o ouvinte Mendes da Silva em Cabinda. Ouvinte Mendes da Silva, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou ouvindo.
Faça favor, tem uma pergunta para o Dr. Freire?
Tenho, sim.
Faça favor, avance.
Sim, doutor Ferreira, por favor, eu agradecia já de princípio ser o advogado da Associação de Mãos Livres e Direitos Humanos e dou os meus parabéns porque têm feito um trabalho tão bom, excelente, ajudar as camadas vulneráveis.
Muito obrigado.
A segunda questão, que eu tenho duas questões para dizer. Doutor Ferreira, em Angola, nem todos os cidadãos têm possibilidades de criar um advogado como outros países. E os tribunais julgam cidadãos e que o advogado é necessário estar. Os advogados em Angola, para contactar, custa muito caro e muito dinheiro. Logo que o cidadão tiver problema para colocar ao tribunal, deve pensar no recurso financeiro. Os advogados postos nos tribunais só defende aquela pessoa que lhe der o dinheiro. Até quanto o tribunal poderá ter advogados próprios capazes de defender essas pessoas vulneráveis? A segunda questão é esta. Até quando a justiça em Angola será credível, sem corrupção, sem nepotismo? Estas são as duas questões que eu queria dar ao Dr. Ferreira, e desejo mesmo que continue assim. Esperamos que o governo possa ver a situação dos advogados da Associação de Mãos Livres. Muito obrigado.
Olha, doutor Freire, este ouvinte levanta aqui uma questão interessante e vai-me desculpar a minha ignorância. Em Angola existe, pelo menos teoricamente, o sistema de defensores públicos ou não?
Ok, eu vou responder então essa questão. Muito obrigado. De facto, nós temos grandes dificuldades de podermos colocar advogados a todo o espaço do nosso território nacional. Embora a nossa lei, a nossa Constituição garante a não denegação da justiça no nosso país. Quero dizer que todo cidadão, de facto, que tenha algum problema, o Estado deve dar o apoio necessário para ter justiça, para que a justiça seja feita. Ou melhor, colocar à sua disposição um advogado para poder, então, ver a questão dos seus direitos.
Evidentemente que não temos essa possibilidade de colocar advogados para todos os cidadãos, mas os próprios cidadãos devem ter em conta que o Estado é responsável para o cidadão pobre. Ou melhor, o Estado deve apoiar, o Estado deve fazer tudo no sentido de colocar advogado a este cidadão. E também, para além da Associação Mãos Livres, que tem feito um trabalho de forma excelente e gratuito para aquelas pessoas desfavorecidas, mas a Ordem dos Advogados de Angola é uma associação de advogados que também coloca para os cidadãos que solicitam os serviços da Ordem advogados para poder defender os interesses desses cidadãos. Quer dizer que os cidadãos que quando têm alguma situação que necessitam de um advogado, evidentemente devem dirigir-se à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Advogados para solicitar um advogado. Aliás, a Ordem dos Advogados coloca sempre à disposição dos cidadãos que procuram os serviços da Ordem advogados para defender os seus direitos. Nós, a Associação Mãos Livres, é que temos estado a fazer com que temos sido mais célere no sentido de não, algumas questões burocráticas, como, por exemplo, que tem que apresentar o atestado de pobreza, etc, etc. Nós não vemos nisso. Nós vemos apenas a condição do cidadão, analisamos a posição do cidadão, a sua condição económica, financeira, e vimos quando nós achamos que esse cidadão deve imediatamente ser colocado um advogado, a organização tem os seus advogados em serviço, então coloca o advogado para poder, então, defender os interesses do cidadão. O cidadão também pergunta até quando a justiça até quando é que a justiça não tenha indícios de corrupção. Evidentemente, eu tenho estado a dizer que se um dia o sistema de justiça angolano tiver focos de corrupção, então Angola estará perdida. Porque nós acreditamos ainda no sistema de justiça de Angola, apesar de todas as dificuldades que os magistrados vivem, têm, os funcionários encontram algumas dificuldades para poderem levar a justiça a todo cidadão que procura os serviços dos tribunais, ainda não é visível, não há de facto questões que indiciam logo que os nossos juízes são corruptos ou que seja que os tribunais são corruptos. Evidentemente a corrupção no sistema de justiça pode até existir, mas não é tanto como nos outros setores. Acredito que o nosso sistema de justiça tudo faz para banir essa questão de corrupção, tudo faz para que a justiça seja integral, ou seja, a justiça deve ser um bem de todos os angolanos. Nesta ótica, penso que quer o Ministério da Justiça, como próprios tribunais e os magistrados, têm feito um excelente trabalho, apesar das suas dificuldades, apesar das dificuldades que vivem. Evidentemente, esta é a situação. Não acredito muito que haja corrupção assim com grandes índices no sistema de justiça angolana.
Muito obrigado, Dr. Freire, e obrigado ao ouvinte Mendes da Silva, de Cabinda. Hoje, como eu disse, temos poucos ouvintes de Cabinda. Mas vamos agora para Benguela, para o Sul, e vamos para o ouvinte Mateus Katukavi, em Benguela. Ouvinte Mateus, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Muito boa noite.
Faça favor, obrigado, boa noite.
Sim, boa noite, senhor convidado.
Boa noite, sim.
Por favor, eu tenho duas questões a apresentar. Primeiro, eu queria dizer que a nossa Constituição não prevê a pena de morte. Sim, agora, sim. Os camorins e os caçulas estarão vivos? Esta é a primeira questão.
Okay.
A segunda questão é, os que mataram o senhor Francisco Epalanga, o secretário para a administração e finanças do município do Londimbali, província do Amo, no setor da Coqueta, são identificados. O que a justiça está a fazer? Ou as mãos livres, o que faz para ver se esta situação fica resolvida ou então os homens sejam responsabilizados? Uhum. Esta é a minha questão.
Muito obrigado, Sr. Mateus Katukavi, de Benguela. Portanto, olha, ainda na questão dos dois desaparecidos, Camulinga e Caçula, esta é uma pergunta que toda a gente faz. Estão vivos ou não?
Ok. Ok. Devo dizer que nós não temos outra informação. Continuamos a ter a certeza de que o Camulinga e Caçula estejam vivos. Esta é a ideia que nós temos, porque não foi informado oficialmente que eles estejam mortos.
ou então, enfim, e aliás, o nosso ouvinte disse muito bem que a nossa Constituição proíbe a pena de morte. Agora, se eles foram executados e de facto houver provas, houver indícios de que eles foram executados por este ou por aquele indivíduo, naturalmente, nós, a sociedade angolana, nós os angolanos, nós, a Associação Mãos Livres, tudo faremos para que as pessoas identificadas possam ser levadas às barras do tribunal, no sentido de serem julgados e condenados de acordo com a lei angolana. Mas nós temos a certeza, continuamos a ter a certeza, de que as autoridades angolanas, neste caso a Procuradoria-Geral da República, o Ministério do Interior, portanto a Direção Nacional ou a Direção Provincial de Investigação Criminal, tudo está a fazer para poder dar o esclarecimento público do cidadão Kasuli Kamuling. Este é o que nós pretendemos. Isso é que nós estamos a aguardar. E se estiverem mortos, de facto, eles venham e digam, meus senhores, que o Kasuli Kamuling estão mortos. Ponto final. E a partir daí, então, nós tomaremos outras medidas, tomaremos outras, digamos, outra situação, no sentido de podermos, então, falarmos ou encontrarmos uma solução sobre o desaparecimento de Kasuli Kamuling. Mas mesmo assim, que eles, se nos disserem que eles estão mortos, naturalmente terão que nos dizer quais foram os indivíduos que mataram o Kasuli Kamuling e por que eles foram mortos. Porque eles não cometeram nenhum crime. E numa manifestação não significa cometer o crime. Uhum. Aliás, a manifestação é um direito do próprio cidadão. O cidadão, quando está descontente, o cidadão, quando encontra uma situação que ele acha que deve apresentar o seu descontentamento, uma das vias é essa manifestação. Agora, quanto à outra questão que o ouvinte coloca, de que estão identificados os indivíduos que cometeram aquela barbaridade na morte do cidadão que aconteceu, evidentemente, os familiares e não só, as pessoas que estiveram à volta desse acontecimento, devem, junto dos órgãos de investigação criminal da Polícia Nacional, fazer a pressão no sentido de serem responsabilizados os indivíduos que se cometeram. E caso haja necessidade, devem procurar os advogados, devem a ordem dos advogados ou devem contactar a Associação Mãos Livres para poderem então dar a sua ajuda. Nós estaremos disponíveis a qualquer momento, a qualquer altura, a podermos participar neste processo quando formos então solicitados os nossos serviços. Evidentemente, se isso não acontecer, nós não podemos intervir sem que haja anuência dos familiares, sem que haja de facto a vontade de que nós, dos familiares, que a Associação Mãos Livres venha participar nesse processo. Para já nós estamos abertos, não só esse caso, como todos os casos de violência, todos os casos que têm acontecido, dos excessos que têm acontecido, uhum. em que haja um cidadão sendo-se lesado, evidentemente, devem procurar os serviços da Associação Mãos Livres e nós estarmos em condições de colocar advogado nesta situação. Mas quero dizer-vos já de antemão que nós continuamos a ter a esperança de que Kasuli Kamuling continue ao vivo. Ponto final. Isto é que nós temos nas nossas mentes.
Doutor Freire, tenho mais um ouvinte antes de terminarmos, que é o ouvinte Serafim Chicomo, também de Benguela. Ouvinte Chicomo, está-me a ouvir? Alô? Ouvinte Serafim Chicomo? Não? Eu estou a ouvir qualquer coisa, mas parece que ele não está ao telefone. Olha, doutor Freire, então vamos aqui, eu vou-lhe fazer um resumo daquilo que tenho estado a ouvir. Estamos a aproximar do fim, eu quero agradecer a sua participação aqui. Mas antes disso, eu fiquei com uma ideia, vá lá, e você deve-me corrigir se eu estou errado. Você parece que tem muita confiança, portanto, no sistema judicial angolano. Claro, disse que tem, que há problemas, mas que as coisas estão a enverdar pelo bom caminho. Mas, ao mesmo tempo, manifestou muito pouca confiança, vá lá, nas autoridades em termos policiais e governamentais. É a visão certa que eu tiro das suas declarações?
Bom, eu continuo a dizer que nós continuamos a ter garantias, continuamos a ter certeza e confiança dos nossos tribunais. Uhum. Porque se em Angola um dia o sistema de corrupção atinja níveis como os tribunais, evidentemente que não haverá justiça em Angola. Uhum. Apesar de algumas dificuldades que nós vivemos, apesar de algumas diferenças e apesar até do amor que nós temos, alguns estão ligados a partir do A, B e C, mas ainda acreditamos no sistema de justiça angolano.
Isso é verdade. Isso deve ser o ponto assente. Agora, mas também desconfiamos muito de alguns serviços que são prestados pelos órgãos públicos, como instituições públicas, como, por exemplo, a Polícia Nacional e outros da investigação criminal, porque não nos oferecem garantia, não nos oferecem confiança. Mas, a parte de tudo isso, há uma elevação bastante grande da consciência dos funcionários do Ministério do Interior, refiro-me concretamente aos investigadores e outras pessoas, porque, de facto, também, hoje, a atuação desses órgãos é diferente do passado. Atuam, hoje procuram estar na linha da lei, embora existam alguns excessos, mas a verdade é que também por parte do Ministério do Interior, o órgão do qual são dependentes, há uma tendência de fiscalização. Nós, as organizações da sociedade civil, nós, os angolanos, também fazemos a nossa fiscalização a esses órgãos, da investigação criminal, enfim, até dos próprios tribunais. Quando, de facto, assistimos algumas questões que vão contra a lei, nós denunciamos, evidentemente, para a correção imediata. Quer dizer, a monitoria que nós fazemos junto dos órgãos policiais e mesmo de alguns órgãos judiciários, fazem com que nos ofereça algumas garantias no sentido de vermos melhorado o sistema de justiça em Angola. Tanto mais que agora o próprio governo está-se a preocupar com a extensão da justiça a nível de todos os municípios e creio que vai ser um excelente trabalho porque, de facto, faltam tribunais, faltam magistrados, faltam advogados, faltam funcionários especializados para trabalhar nestes órgãos. Portanto, eu continuo a dizer que continuamos a ter a confiança dos órgãos como os tribunais e, evidentemente, embora com algumas reticências, também continuamos a ter alguma confiança sobre os órgãos policiais, neste caso.
Pronto, olha, muito obrigado. Era o Dr. Salvador Freire, ele foi hoje o convidado aqui no Angola Fala Só, ele é o presidente da Mãos Livres. Tivemos ouvintes de diversas partes de Angola, desde Luanda a Benguela, a Cabinda também. E eu, portanto, Dr. Freire, quero-lhe agradecer mais uma vez ter participado aqui no nosso programa e quero também agradecer a todos os ouvintes que estiveram connosco hoje aqui no Angola Fala Só e eu convido todos os ouvintes que não puderam participar que voltem a enviar o seu número. Temos sempre muitos ouvintes em linha. Portanto, obrigado a todos pela participação. O Eduardo Ferro já está aqui no estúdio. Ele vai continuar com a programação, vá lá, normal, da Voz da América, com reportagens vindas das diversas partes do mundo. Eu despeço-me. Boa noite e bom fim de semana.